Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, torcida dos Miami Dolphins, tudo bem? Hoje quem tá aqui na área é Marcos Vieira. O grande Rafa tá em processo de mudança, tá desempacotando tudo lá, indo do Rio pra Santa Catarina. Então, hoje presentes, só eu e o grande JP. Fala, JP, como você tá?
Fala aí, Marcão. Fala aí, torcida do Miami Dolphins. Hoje a casa tá um pouco vazia, né, cara? É até meio estranho a gente gravar sem o Rafa, né, e tal. Mas vamos aí, vamos seguir o barco, porque essa semana teve vitória importante, uma vitória boa, convincente, calando a boca da mídia. E vamos falar aí sobre o Miami Dolphins, a vitória e o que nos espera nessa semana 6 aí da NFL.
Isso aí, JP, a gente não poderia deixar de gravar o programa depois de uma vitória que os Dolphins passaram o trator sobre o San Francisco 49ers, 43-17, mas é preciso ressaltar que o Rafa faz muita falta e a gente tá aqui só para não deixar você, torcedor, na mão. O programa continua sendo do Rafa, ele é o nosso mestre de cerimônias, mas vamos falar um pouquinho até para não deixar os assuntos acumularem e os episódios serem mais centrados a partir da semana que vem. Então diz aí, JP, 43-17, ninguém acertou o palpite na semana passada. Um placar elástico que surpreendeu muita gente, mas que quando a gente assiste o tape do jogo, não surpreende, porque os Dolphins foram dominantes do começo ao fim. Quais que foram as suas impressões aí, JP?
Olha, Max, realmente tem muito tempo que a gente não viu o Miami Dolphins fazer uma partida tão perfeita como foi essa do final de semana. Eu cheguei até a brincar lá no Twitter, né, falando que os Dolphins iam ganhar todos os jogos a partir de agora, ia perder somente 3 jogos, mas o resto ia ganhar. Aí um torcedor do 49ers me mandou mensagem falando que vai ganhar do 49ers. Aí eu falei assim, vamos ganhar e vai ser de 49 pontos ainda. Então, quer dizer, foi 43 ali, foi quase. E se os Dolphins apertassem um pouquinho no final do jogo, essa marca passaria de 50, com certeza. Mas foi uma partida perfeita da equipe. A OL não sentiu a falta do Austin Jackson, que vem fazendo uma boa temporada até aqui. O Jesse Davis mudou de right tackle para left tackle. E nós colocamos o Robert Hunt de right tackle e o jogador se saiu muito bem. Lado direito da linha e com esses dois jovens ao lado do Solomon Kindley. Pode render e tem tudo para render anos e anos, porque realmente parecem ser dois excelentes jogadores e que tem aquele espírito de batedor, né, cara? Gostam de bater no adversário. Você vê aí eles arrastando os adversários aí por 4, 5 jardas e só param no apito. E acho que faltou muita mentalidade em Miami, né, por muito tempo, fazer um jogo físico. Miami dominou o 49ers completamente nas trincheiras. Eu sempre falo isso, o jogo se ganha nas trincheiras. Miami massacrou. Foi aquilo que a gente pede há tanto tempo e que o Brian Flores pregou quando ele chegou em Miami. Nós vamos ter uma equipe competitiva, uma equipe especialmente física. Então Miami fez um jogo muito físico contra a equipe do 49ers, uma equipe que a gente fala, mas tem lesão, que não sei o que, mas, pô, galera, a equipe deles estava no Super Bowl o ano passado, em Miami, então é uma equipe a ser respeitada, tem talento, então eu acho que é uma vitória que eleva a moral da equipe e pontos a ser destacado, tem muitos, muitos pontos a ser destacado nessa partida aí. Individualmente, a gente pode falar aí que foi uma excelente partida do Preston Williams, passando de 100 jardas, né, recebido, primeira vez em sua carreira. Excelente partida que eu gostei também do Mike Gesicki, achei que uma recepção de 70 jardas, é a segunda maior recepção para um tight end na história do Miami Dolphins. Do lado defensivo, gostei muito da atuação do Ogba, tem se destacado, acho que tem sido um jogador físico muito importante parando a corrida, fez uma excelente jogada na quarta para um, ainda no primeiro tempo, foi fundamental. Ponto positivo também pro Xavier Howard e voltando à velha forma, já com 3 interceptações na temporada. E ele é aquilo, né, cara? Ele é um playmaker, ele é um criador de turnover e é isso que a defesa precisa. É, turnover, você quer colocar o jogo corrido em prática, o que ainda não ocorreu de forma efetiva, mas vem melhorando semana a semana e é isso que a gente preza. E por final, eu queria destacar também a boa atuação do Bob McKinn. É, achei uma excelente atuação, assim, pra queimar a nossa língua, né, cara? Tanto que a gente critica ele, falta de safety. Nessa partida, ele foi excelente. É, colocou a secundária em ótima posição. A volta do Byron Jones melhora muito, muito essa defesa nossa. E você fica com as duas laterais muito bem cobertas. É, o X e o Byron Jones sufocados o tempo todo, os receivers do 49ers. O Garoppolo não teve tempo de fazer muita coisa. E com a pressão da linha defensiva, a defesa foi perfeita. Só para terminar, eu gostaria de destacar também a partida do Eric Rowe. Realmente, era aquilo que acontecia anos e anos em Miami, não vem se repetindo. Tyrande não está tendo vida fácil contra essa defesa, exclusivamente por causa do Eric Rowe. É, antigamente, todo mundo sabe, os dois de Miami sabem. Tyrande contra Miami, deixar marcado no calendário que aquele jogo era o jogo da festa dele. Dessa vez não, ele pegou o melhor, ou um dos melhores Tyrands da NFL, que é o George Kittle, e realmente acabou com o cara. Uma recepção para 13 jardas, o melhor Tyrand da NFL. Então temos um inibidor de Tyrand, diria. E você, Marcão, o que você achou do jogo?
É isso aí, JP. Você fez um belo resumo. É... E os pontos que você levantou são exatamente esses, né? Tem muita gente minimizando os Dolphins, minimizando essa vitória, falando, os 49ers estão desfalcados. Desculpa, gente, os 49ers estavam com ataque titular em campo. E ainda assim, eles temeram a secundária de Miami. Pouco importa que o Garoppolo estava voltando de contusão. A decisão do Shanahan foi de colocar o Garoppolo em campo, porque ele entendia que o Garoppolo dava a melhor chance de vitória ao time dele. E quando o Garoppolo faz as leituras, que ele olha de um lado, tem Xavier Howard, olha do outro, tem Byron Jones, ele via ali o Eric Rowe na cobertura, Bob McKinn, a secundária de Miami faz o quarterback hesitar um pouco mais na leitura e dá mais tempo para a linha defensiva chegar no quarterback. Foram 5 sacks no jogo, né? Fazia tempo que a gente não via Miami distribuindo tanto sack em um jogo só. É algo bem inédito. Se olhar nessa temporada, Miami está a sétima defesa que mais produziu sacks, com 14 feitos, e é a décima linha ofensiva que menos cedeu sacks, com 8 sacks cedidos. Então, o seu ponto de o jogo é ganho nas trincheiras foi realmente ganho nas trincheiras, graças a essa participação da secundária completa com o Byron Jones. E outro ponto muito bem lembrado por você é o Eric Rowe. Ele tem anulado o Tyrant, tem sido uma grata surpresa. Não é um nome que aparece muito para a torcida, apesar de ter feito aquela interceptação contra o Brady no fechamento da semana 17, ano passado. Mas o George Kittle ficou restrito a 44 jardas no jogo, 4 recepções, e não foram todas as 4 que o Eric Rowe estava cobrindo. Então, resumindo toda essa conversa, né, semana passada nós fomos um pouco duros com a comissão técnica, eu principalmente, e o que a gente vê é que está sim evoluindo o time semana a semana, talvez não na velocidade que a gente esperava, mas para essa semana já foi uma evolução visível. Miami soube planejar o jogo contra um time que foi vice-campeão do Super Bowl, um técnico de mentalidade ofensiva, e Miami soube explorar cada fraqueza de San Francisco e dominou o jogo do começo ao fim. Começo rápido, e se manteve na ponta e teve tranquilidade tanto para botar o pé na garganta do adversário e no começo do jogo e ir controlando. Quando a gente fala, né, 43 pontos de Miami, isso não acontecia desde 2015 contra os Texans, que Miami não pontuava tanto em uma partida, né? Então a gente pega, foi um jogo com o Dan Campbell, que assumiu como técnico interino quando o Philbin foi demitido, e depois disso foi uma desgraça de 3 3 anos de Adam Gase e mais a primeira temporada de reconstrução sob o Brian Flores. Então, dessa vez a gente tem que ser justo, tem que dar o mérito para todos os técnicos de defesa, de ataque. O Chan Gailey fez uma partida perfeita nas jogadas que chamou, do começo ao fim. Então, estou estendendo aqui a minha mão à palmatória. Não sei se você queria complementar com alguma coisa, João.
Então, Max, essa vitória do Tex, você lembrou bem, foi uma vitória até que foi construída no primeiro tempo, né, em Miami, uma corrida do Lamar Miller de 98 jardas, uma pick-six do Richard Jones, mas não era uma equipe convincente. Essa vitória, ela convence porque Miami se comportou como gente grande nesse jogo, cara. Quando o jogo foi pro intervalo, acho que 37, se eu não me engano, o 49ers veio pro segundo tempo, assim, com aquele pensamento de, vamos tentar uma reviravolta nessa partida. E forçou um punch, né, no início do terceiro quarto. E logo em seguida, com muitas chamadas duvidosas do juiz, né, diga-se de passagem, chegaram ao touchdown. E fizeram 30-14 no jogo e recuperaram a autoestima na partida. E Miami, no drive seguinte, Miami foi e matou a partida com 37-14. Tipo assim, é uma coisa que você tem que dar o braço a torcer para a comissão técnica, porque eles prepararam bem a equipe e eles tinham todas as respostas do que o 49ers poderia apresentar. Pareceu muito com aquele jogo Miami-Patriots na semana 1, que quando Miami tentava a reação, Bill Belichick já tinha a resposta e colocava o antídoto. Então, muitos méritos pro Sean Gailey nessa partida. Méritos pro Josh Boy, que a gente brinca, ou estagiário, mas foram excelentes chamadas, uma mistura de chamada em zona com chamada mano a mano, blitz disfarçadas, excelentes blitz. E notoriamente a gente tem percebido uma evolução semana a semana em Miami. É ruim a gente chorar sobre o leite derramado, mas nós temos 3 derrotas na temporada. Uma derrota para o New England Patriots, que é o New England Patriots ainda, é um dos favoritos a chegar aos playoffs, e quando chega aos playoffs tem um dos melhores treinadores da história da NFL, então eles podem sim sonhar com o Super Bowl. Perdendo a semana 2 para um Buffalo Bills, que já tem a sua reconstrução muito bem organizada, assim, digamos que até mesmo certo ponto finalizada, então estão à nossa frente. E temos uma derrota para o Seattle Seahawks, que hoje tem, se não o melhor, um dos melhores quarterbacks da NFL em Russell Wilson. Não é chorar sobre isso derramado, mas foram derrotas por uma posse de bola. E Miami, quanto Seattle Seahawks, Miami não conseguiu fechar o jogo, chutando muitos field goals, mas ali você já notava a evolução do ataque, principalmente do ataque. A defesa, quando teve que parar o Russell Wilson, não conseguiu, mas o ataque melhorou. Não conseguiu finalizar os jogos como fez contra o San Francisco. Contra o Buffalo Bills, não tínhamos o Byron Jones, então quer dizer, o Noah foi exposto contra o Stephon Diggs, e isso foi um fator sim. E no jogo contra o New England Patriots, muito difícil jogar em Foxborough, o ataque corrido não funcionou, foi um jogo muito difícil, não tinha resposta para o Kenilton. Então assim, você perde para 3 equipes, 3 excelentes equipes por uma posse, e vence 2 jogos assim, contra o Jacksonville Jaguars, que realmente era uma equipe fraca, mas era Thursday Night Football, fora de casa, então é uma vitória sim que você tem que comemorar, e você viaja o país inteiro para enfrentar o San Francisco 49ers lá em Santa Clara, e você vence o jogo e vence bem. Então assim, evolução é a palavra que a gente prega nessa temporada, e tem ocorrido evolução após evolução, tanto que pela primeira vez desde o comando de Brian Flores, Miami é favorito para um jogo na semana 6.
É isso aí, e antes de entrar no jogo contra os Jets, alguns dados, né, são bem interessantes disso que a gente falou, não adianta chorar o leite derramado. Realmente, não adianta, mas a gente pode ver sim. A gente teve um jogo conturbado contra os Patriots, assim, que a atuação ficou abaixo do que a gente tinha de expectativa, e por isso que é importante começar a ter mais cabeça fria, analisar friamente o que realmente está acontecendo, do que olhar o jogo através do nosso fígado, né? Quando a gente fica nervoso e já acha que está em cenário de apocalipse. A gente teve um primeiro jogo que a gente começou devagar contra os Patriots, o segundo jogo contra os Bills. O primeiro tempo foi ruim, mas o segundo, o ataque começou a encaixar, a defesa também. O Miami teve a liderança, não soube manter a liderança, tomou a virada. O terceiro jogo contra os Jaguars, que era um adversário mais fraco, e daí Miami passou o trator. Quarto jogo jogo contra o Seahawks, um dos melhores times da liga, Miami ficou no páreo o jogo inteiro, só não conseguiu finalizar os drives ali, com aquele monte de field goal. Se tivesse conseguido converter um ou dois em touchdown, Miami poderia muito bem ter mudado a circunstância do jogo. E agora esse jogo contra os 49ers, que é um adversário de bom nível, de salcada, é verdade, mas um adversário que chegou no Super Bowl, que no começo da temporada era apontado entre os favoritos, e que Miami foi lá e passou o trator novamente fora de casa. E aí, JP, eu peguei algumas informações aqui, elas não... Só essa aqui eu vou te dar, tá atualizada depois do jogo de ontem dos Bills e Titans. Miami tá liderando em saldo de pontos na AFC Leste. Miami tá com 23 pontos positivos e os Bills com 3 negativos. Então Miami, depois dessa rodada, assume a liderança nessa estatística. E algumas outras que ainda não estão atualizadas depois do jogo de ontem, mas Miami é o time da NFL que mais foi a Red Zone até agora e tem a terceira maior marca da NFL em conversão de pontos. 53% dos drives ofensivos de Miami terminaram em pontos. Então a gente está vendo sim essa evolução semana a semana e acho que assim, os Dolphins fizeram um baita turnover no elenco, tanto de jogadores quanto de técnicos, mudou muita gente e acho que como não teve uma pré-temporada adequada, toda essa questão de Covid e tudo, realmente o mês de setembro, os 4 primeiros jogos foram na verdade a grande pré-temporada dos Dolphins e agora está começando a acontecer um entrosamento natural do elenco e os treinadores de posição, os coordenadores ofensivo e defensivo, estão ficando mais confortáveis com o que cada jogador oferece, onde que eles rendem mais, com os erros, estão aprendendo. Então, se a gente olhar ano passado, que os Dolphins começaram 0-7, esse ano já tivemos uma vitória em setembro, já tivemos uma vitória em outubro, e a perspectiva para os próximos jogos, os próximos 7 jogos, vão ser bem importantes, que são contra adversários mais fracos, né? Então a tabela dá uma amenizada para Miami agora. E são 7 jogos que, assim, a depender da performance de Miami, são cruciais para qualquer ambição de pós-temporada. E, pô, vocês já estão falando de playoff, mal ganharam um jogo, já se empolgaram assim? Não, na verdade é porque esse time mostrou um alto nível de futebol nesse último domingo e a tabela realmente ajuda a gente. A gente vai pegar algumas mudanças que tiveram devido aos times que tiveram surto de Covid. A NFL mudou a tabela. Domingo que vem a gente enfrenta os Jets em casa às 5 horas. E, mais uma vez, é o quarto jogo seguido de Miami com transmissão nos canais da ESPN e Fox. Que você acha, João? Tô empolgado demais falando em playoff. Não tô prometendo playoff, na verdade. Eu só tô falando que é um cenário que dá sim pra gente começar a estudar. E você, olha, tá? Partilha dessa opinião mais clubista, dessa visão?
Cara, quem para pra pensar assim e fala que nós estamos sendo clubistas, realmente a gente aceita, mas não concorda, porque realmente Miami mostrou um excelente futebol contra São Francisco e, como a gente já falou anteriormente e hoje mesmo, as 3 derrotas foram para excelentes equipes, que é normal para a equipe em reconstrução. Mas seguindo o andar da carruagem e comparando o futebol que Miami tem apresentado, mesmo nas derrotas, com o futebol que as outras equipes têm apresentado, então é uma tabela muito favorável para Miami. Miami pode sim sonhar com os playoffs e esses 7 jogos vão ditar bastante o que vai ser dessa equipe. Porque nós vamos enfrentar um Jets muito conturbado na semana 6 em Miami, em casa. Então, na NFL não existe jogo fácil, gente. Não existe. Se entrar de sapato alto, perde o jogo. Isso é fato. Ainda mais contra o Adam Gase, que é ruim. Ele é ruim, mas ele vai querer vencer Miami a qualquer custo. Então, Miami tem que entrar focado nessa partida. Logo após a partida contra o Jets, nós vamos entrar em semana de bye. Então, nós vamos descansar a semana toda. E na outra semana, a gente volta a jogar em casa novamente contra o Los Angeles Chargers, que vem com um quarterback novato, que realmente tem até jogado bem, mas ainda não venceu nenhum jogo. Então, e também o Los Angeles Chargers é uma equipe que sofre muito com lesões. Então, é de ficar, assim, atento, porque Miami pode sair de um 1-3 e ir para um 4-3. e já fica com sua campanha positiva. Muitos jogos em Miami agora, em sequência. É, o final de temporada são dois jogos fora. Mas vai até Las Vegas enfrentar os Raiders e depois vai até Buffalo enfrentar o Buffalo. São as duas rodadas finais. Mas até lá muita coisa pode acontecer. E se Miami se mantiver com jogadores saudáveis, eu digo Xavier Howard, Byron Jones, a linha ofensiva principalmente, se perder um Eric Flowers da vida, um Solomon Kindle da vida, eu acho que vai ser um efeito dominó assim, bem complicado na linha ofensiva. E realmente eu acho que Miami tem futebol sim para almejar essa vaga nos playoffs. E só para lembrar que esse ano tem uma vaga a mais, né? Vai ser concorrido até o final, porque eu acho que a AFC Norte mesmo, tem o Pittsburgh Steelers, o Baltimore Ravens, o Cleveland Browns, é uma divisão assim bem acirrada, mas eu acredito que Miami, mantendo esse padrão de jogo, evoluindo após rodada, como vem feito, eu acho que playoffs são assim, realmente uma coisa plausível em Miami.
É isso aí. Eu acho que assim, desses próximos 7 jogos, né, que a tabela fica mais fácil, se Miami passar por esse período saudável, né? E quando eu digo saudável, a gente já perdeu o Austin Jackson sem previsão de retorno. Davon Godshaw também não tem previsão de retorno. Se voltar, acho que voltaria só para o playoff, porque são no mínimo 3 meses fora. Hoje, Kyle Van Noy de novo já não participou do treino. Shaq Lawson perdeu o jogo. Não pode correr o risco do elenco desmontar. Esse núcleo dos jogadores veteranos que vieram agora na Free Agents e os nossos rookies que têm atuado bem, esse núcleo tem que permanecer estável. Mas se necessitar mais 5 vitórias, já viram uma inversão que Miami vai para dezembro ali com, iria com 7 vitórias, 6 derrotas e ali com 4 jogos ali em condição. Se desses 4 jogos contra Chiefs, Patriots, Raiders e Bills conseguir 2 vitórias, um 9-7 é factível, não é? Não é que estamos assegurando a você que está nos ouvindo que o Miami vai conseguir isso. Não, não é. Mas é uma campanha que, quando a gente no começo da temporada falou que 9-7 seria factível, a gente agora está vendo que com os feitos a gente vê que é possível chegar nesse final do ano passado de setembro de altura, como o agência do ano passado, ganhou aí 28 milhões de dólares para fazer 17 jogos. Tá bom assim, João? 28 milhões para quase não pegar na bola?
Só o New York Jets mesmo tem essas coisas, né, cara? Realmente, como é incrível o talento que o Adam Gase tem em queimar as suas estrelas, né? Aconteceu em Miami com o Landry, realmente, ele chegou a ter discussões com o Nami Kansu, Ryan Tannehill. Adam Gase, cara, que tem o talento de brigar com suas principais estrelas, né? Le'Veon Bell, Jamal Adams nos Jets, em Miami, Landry, J.J., Nami Kansu, Ryan Tannehill, então...
Jamal Adams.
Jamal Adams no Jets. Eu não sei o que o Kurnan Williams tá fazendo lá ainda, né? Porque do jeito que a carruagem anda, parece que ele é o próximo da lista.
Mas CJ Mosley também preferiu sentar fora da temporada do que aguentar o Adam Gase mais um ano. Teve aquele outro tackle do Jets, que é o nome dele, Ozuelli, não sei qual que é a pronúncia lá, que também expôs o Gase em público, porque tava lesionado e o Gase não acreditava que ele tava lesionado, botava pra jogar. E ele fez isso com o Darnold com o ombro lesionado, mandou entrar em campo de novo. O Mekhi Becton também, rookie desse ano dos Jets, também machucado na partida. O Adam Gase mandou voltar pro campo e piorou a lesão dele.
E não deve jogar domingo, né, por causa disso. Tipo
de coisa. 2020, um técnico desse nível, que não sabe lidar com seus jogadores, não sabe lidar nem no nível humano, nem no nível profissional, e estragando a carreira de tanta gente.
É incrível como ele tem fracassado na carreira, em prosperar o Sandano, um dos melhores prospectos saindo daquele draft. Quando o New York Jets draftou ele, eu falei, porra, agora fodeu, o Jets tem um quarterback do futuro. Mas quando eles contrataram o Adam Gase, eu já falei, já cheguei até a comentar com o Rafa, com o Vitor, falei, cara, vai ser engraçado quando o Le'Veon Bell começar a reclamar que não tá tocando na bola. Porque ele fez exatamente isso com o Kenyan Drake. Quem lembra da off-season que o Kenyan Drake fez? Nossa, o Kenyan Drake tá voando, ele recebe bem. Ele é o cara que é big plays e nunca tinha a bola. Terminava a partida com 7 corridas. Então é algo ridículo, ele abandona o jogo corrido e fica no seu screen pass. Por isso que os ataques dele estão sempre ranqueados em último, em quase todas as estatísticas. Porque ele realmente é um técnico fraco, que não tem liderança no vestiário e que realmente não merece a alcunha que ele tem de mente ofensiva brilhante. Teve realmente um bom ano com o Peyton Manning, que é um dos melhores quarterbacks da NFL. Ele ia lá, chamava uma jogada, o Peyton Manning simplesmente não gostava da chamada, mudava a jogada e o ataque ia bem e saiu dali como mente ofensiva brilhante. Eu acho que o Jets é questão de tempo de demitir ele. Realmente hoje o torcedor de Miami tem que ajoelhar, agradecer a Deus por ele não ter continuado em Miami. Chegou a brigar feio com o dono da equipe, Stephen Ross. Segundo algumas fontes, por pouco ele partiu para cima do Stephen Ross. Então você já vê que é um cara bem, bem descontrolado. Se ele quiser arrumar algum trabalho na NFL novamente, eu acho que vai ter que mudar muita coisa, porque do jeito que ele tá queimado em Nova York, poucos jogadores vão querer jogar para ele, se algum jogador quiser jogar para ele. E eu vejo Nova York em tank mode. Verdade é essa. Eles já estão pensando totalmente em Trevor Lawrence. E acho difícil, muito difícil, o Jets vencer alguma partida esse ano, que a equipe deles realmente é bem fraca. Eu acompanhei os últimos jogos e realmente não tem nada de bom ali que você possa aproveitar. Mas
O Adam Gase é um megalomaníaco e a gente fala, o Jets não vai ganhar nada esse ano, né? E a gente fala, será que o Jets desse ano é pior que os Dolphins do ano passado? Aqueles Dolphins que começaram ali em setembro apanhando de Ravens, apanhando de Patriots, que ninguém sabia o nome de ninguém, os jogadores se chamavam pelo número. Realmente aqueles placares foram elásticos, mas ainda assim você conseguia enxergar alguns sinais de evolução do time semana a semana. Umas coisas que iam mudando, né? Apesar da turbulência ali, que todo mundo falava que os Dolphins deveriam ser punidos pela NFL, né? Que não era um time competitivo a nível profissional, mas ainda assim, aquele time você conseguia notar semana a semana alguma coisa nova, alguma coisa diferente, o esforço dos jogadores. Esse Jets, não, a gente não consegue enxergar nada. A gente vê a defesa dos Jets acabou pontuando, acho que quase tanto quanto o ataque, mas o ataque é uma desgraça. O ataque dos Jets é o último da liga em qualquer estatística que vocês procurarem. E o Gase, todo mundo sabe que tá com os dias contados. Eu acho que uma derrota por Miami, se for uma derrota elástica, sela a demissão dele. Você falou que realmente é o jogo da vingança para ele. Eu acho que ele vai estar motivado a isso. Mas os jogadores também vão estar motivados a derrubar o técnico. A gente fala que é coisa que só acontece aqui no Brasil, mas essa situação dos Jets, a gente vê que os jogadores na sideline, tudo com cara de desespero, incrédulos, assim, no, que não, sem colocar esforço nenhum, sem garra nenhuma, precisa de um choque ali naquele vestiário. Espero que seja num dia inspirado do Ryan Fitzpatrick, que ele esteja com o modo Fitzmatch ativado desde o começo, porque um ponto que me preocupa, João, é que o coordenador defensivo dos Jets é o Greg Williams, que tem aquela fama do que ele premiava os jogadores conforme o número de lesões que eles causavam, né? E eu acho que é importante o Miami sair com a vitória, mas também sair saudável desses jogadores sem nenhuma lesão grave, porque assim o Greg Williams acaba sendo o time. Uma das coisas que Miami tem que cuidar nesse jogo é não só ter um Ryan Fitzpatrick em dia inspirado, em dia de Fitzmagic, conseguir garantir uma vitória por placar elástico, sem perder a concentração, porque isso pode selar o destino do Adam Gase e ele ser demitido. Mas tem que tomar cuidado com o coordenador defensivo dos Jets, o Greg Williams, que ele se envolveu naquele escândalo de que ele premiava os jogadores pelo número de lesões que eles causavam nos adversários. E não duvido que isso possa acontecer, possa faltar fair play novamente nesse domingo, dada a rivalidade entre os dois times. E o Gase caindo, uma das coisas que me preocupa, assim, porque a gente vai ter um segundo jogo contra os Jets, é que é justamente o Greg Williams o principal cotado a assumir o time interinamente.
Sim, é. Eles vão derrubar o Adam Gaze uma hora ou outra, isso é fato. O Greg Williams, realmente, ele tem essa maldade nele, jogar sujo. Ainda mais num jogo de divisão, né, cara? É sempre bom o Miami ficar esperto com isso. Mas Miami tem jogado de uma forma assim tão agressiva ultimamente, tão física, que eu acho que quem tem que ficar preocupado com isso são os jogadores do Jets, porque eu acho que Miami, lógico, que os jogadores já estão alertados para isso, todo mundo sabe da fama deles. Eu acho que Miami não vai ter problemas em contornar. Eu acho que o antigo Miami Dolphins, de antes, as partidas de salto alto, com a concentração baixa e perdia esses jogos fáceis, digamos assim, entre aspas. Na NFL não tem jogo fácil. Lógico que tem, todo mundo sabe que tem uma equipe mais talentosa que a outra. Miami chegava e geralmente perdia esse jogo. Agora é uma questão pra gente analisar também, que esse Miami Dolphins é diferente da equipe do passado. Miami, se o Miami chegar, mostrar uma equipe concentrada, uma equipe competitiva, a equipe que fez o trabalho durante a semana e chegou bem no domingo, venceu o jogo, acho que isso também já é um ponto de evolução nessa equipe do Miami Dolphins.
É isso aí, JP. Vamos finalizando por aqui, mas antes da gente ir embora, deixa seu pitaco para a partida, ó, placar, quanto que você aposta?
Eu acho que Miami vence esse jogo aí por 28-3.
28-3, bem pesado. Eu vou fazer algo diferente dessa vez. Miami, para mim, funciona assim. Quando não espera nada, Miami te entrega muito. Quando você espera muito, Miami não te entrega nada. Então, como semana passada eu fui pessimista e deu certo, vou ser pessimista mais uma vez. Vou apostar ali Jets 16-10, mas com a esperança de que vai ser uma vitória maiúscula dos Dolphins. Mais algum recado, JP?
Engraçado, cara, que os Dolphins realmente, quando esses jogos assim, nossa, Miami vem de uma vitória boa, atropelou o San Francisco 49ers, Jets em casa. Não esperem, torcida, que vai ser um jogo fácil, porque não vai ser. Vai ser um jogo físico, apesar do Jets ser uma equipe ruim, eles são rivais de divisão, as duas equipes se odeiam. O próprio Bob McKinnon disse depois do jogo, antes do jogo contra o Buffalo Bills, tipo assim: cara, é jogo de divisão. A gente odeia eles e eles nos odeiam. É simples assim. Então, para quem tá acostumado com futebol brasileiro aí, um São Paulo, Corinthians, um Flamengo e Vasco, então é realmente isso que acontece. Ninguém quer perder um clássico, digamos assim. Então, não vai ser um jogo fácil, apesar da equipe deles não ser muito boa. Então, espero que Miami vença o jogo. Foi um sketch difícil, né, Marcão? É difícil a gente gravar sem o Rafa aqui pra orientar a gente, né, cara? Que vocês sabem, o Rafa formado em jornalismo, então ele já tem experiência na área. Mas eu acho que deu certo, né, cara? Acho que ficou bom, né?
O Rafa tem cancha, ele é nosso veterano, quarterback comandando aí o posicionamento
É o nosso
dos demais.
Xanguele. É o nosso Xanguele, vovôzinho. Então, Marcão, tamo junto. É isso aí. Espero que os Dolphins consigam uma excelente vitória domingo e a gente volte aqui para comemorar essa vitória aí.
Mas esse dia por aqui, bom, Rafa, e tu também, passarem os quatro juntos.
Semana que vem, tamo aí de novo. Valeu, galera. Fim zap! Miami's got the dolphins, the greatest football team. We take the